Para ouvir mais histórias como essa, acesse www.historiadodia.com.br.
Eu sou o Luciano Filho, aluno do curso de jornalismo da UNAERP e narrador do projeto Doadores de Voz da Universidade de Ribeirão Preto. Gerson escreve histórias da Turma da Mônica há 18 anos, 12 de dezembro de 2018. Em Ribeirão Preto, mais precisamente em um escritório repleto de quadrinhos, com um relógio da Turma da Mônica e um troféu em formato de bidu, nascem histórias que percorrem o mundo todo. Gerson faz uma conta rápida e estimada. É impossível, afinal, catalogar tintim por tintim. Acredita, então, que já escreveu mais de 4 mil histórias. Cria roteiros para os personagens que, pelo menos uma vez, já estiveram nas mãos de toda criança desse Brasilzão. Cascão, Cebolinha, Chico Bento, Magali, integrantes da Turma da Mônica. Quem não tem um preferido? Há 18 anos, ele coloca os personagens em ação, pelas histórias que escreve. Campeonato de aviões de papel, um agente de turismo que veio do espaço, as conversas de Magali. É história que tem fim, mas não acaba não. Antes de trabalhar com Maurício de Souza, entretanto, roteirista ribeirão-pretano já somava carreira de quase 20 anos na Editora Abril, escrevendo enredos para os personagens da Disney. Zé Carioca, Tio Patinhas, Mickey. Criou, nessa época, a personagem Borboleta Púrpura, que assombrava o almanaque do Peninha. E escreveu a história do Mickey no espaço, que se tornou sua preferida, e de muitos leitores também. Eu tenho a impressão de que Gerson Teixeira já esteve na infância de cada brasileiro, e de algumas crianças mundo afora. Na minha, não há dúvidas. Durante a entrevista para conhecer sua trajetória, fiz uma viagem pelos quadrinhos que ajudaram a me formar como leitora. Quanta nostalgia! E que surpresa boa e cheia de responsabilidade da vida! Eu, que tanto li as histórias de Gerson, vou, agora, transformá-lo também em história. Será que vira quadrinho? Gerson nasceu em Santo André, São Paulo, e começa seu relato com uma lembrança dessas que moram lá no fundo da mente. Na imagem que recria, está em cima de um tratorzinho de sua família, com uma revista do Tio Patinhas nas mãos. Tem certeza de que vem daí um bom tanto da inspiração para ser roteirista e ilustrador. Ao longo de toda a conversa sobre o destino, tem quem pergunte se eu acredito em destino. Eu tenho que acreditar. O jeito que as coisas aconteceram é muita coincidência. A segunda lembrança mora na casa onde sua família viveu. Era criança e acompanhou seu pai no dia de negociar a compra desse imóvel. A filha do antigo dono, menininha loira, brincava no quintal enquanto os adultos conversavam. Gerson faz uma pausa para o aviso. Logo você vai entender por que estou falando isso. Anos depois, coordenando a feira de ciências da escola onde estudava, conheceu uma jovem. Os dois eram adolescentes. Ele com 16, e ela inventando que havia um problema na tomada de seu experimento só para que ele fosse consertar. Descobriram depois que o primeiro olhar já havia se dado anos antes. A menininha loira nascera na casa comprada pela família de Gerson. É coisa do destino. Se casaram e somam mais de 40 anos juntos. São os quadrinhos e ela, minha alma gêmea mesmo. A esposa é inspiração para muitas de suas histórias, assim como o filho que veio depois, e enche o pai de orgulho por ser um publicitário premiado. E os dois netos. Nas pequenas coisas do dia a dia está a inspiração para grandes viagens dos quadrinhos. A agente de turismo que veio do espaço, por exemplo, nasceu quando sua esposa atuava como agente de viagens. Assim como a história do campeonato de aviões de papel foi inspirada nas tardes de brincadeiras com os netos. O avião, que sempre retornava do voo antes do destino, era chamado pelo avô e a criançada de volta. Nos quadrinhos, ganhou o R típico da fala do Chico Bento. É o Vorta, envolto em nostalgia pelo seu criador. Gerson conta que desenha desde criança. Não sabe estimar quando começou. Sente que sempre desenhou, desde que consegue se lembrar da infância, alimentando o sonho de ser ilustrador. Por volta dos 16 anos, seu pai faleceu. A adolescência, então, precisou dar lugar a responsabilidades. Era preciso trabalhar. Pegou uma porção dos desenhos que tinha feito, buscou o endereço da Editora Abril e, depois de 3 ônibus, chegou até lá com a cara e muita coragem. Foi recebido por um homem chamado César, que o aconselhou. Os desenhos são bons. Treine mais um pouco e volte aqui. A maioria não dá ouvidos para esse tipo de resposta. Eu dei. continuei treinando. Acolheu e guardou o conselho. Antes de voltar a Abril, porém, trabalhou em uma empresa de publicidade e como desenhista de uma grande concessionária. Em 1978, com 19 anos, soube que havia uma concorrida vaga para trainee de assistente de arte na editora. Enviou um desenho e foi aprovado. As funções, entretanto, se limitavam a assessorar a equipe. Eu era o assistente do assistente. Cheio de vontade de desenhar, deixava suas obras espalhadas pela mesa na esperança de que, algum dia, alguém as notasse. Enviou uma história para o editor, que sequer deu resposta. Mas outro chefe viu. Do desenho não gostei, mas a piada é boa. Gerson foi convidado, então, para escrever roteiros. Um pouco a contragosto, já que sonhava em ser ilustrador, decidiu tentar. Sua primeira história, O Outro Lado do Meio-Dia, foi inspirada em uma obra de Sidney Sheldon. Pouco depois, aos 20 anos e 6 histórias publicadas, ganhou o Prêmio Abril de Jornalismo. Mostra o troféu na estante do escritório onde nascem as histórias que percorrem o mundo. Eu recebi o prêmio das mãos do governador do estado. Foi um grande incentivo. Trabalhou por quase 20 anos na Abril. Nesse período, se casou e teve um filho. Por volta de 1997, a editora deixou de publicar almanacs produzidos no Brasil e Gerson perdeu o emprego. Mais ou menos na mesma época, ele e a família vieram morar em Ribeirão Preto, contrariando os conselhos. Viver de cultura no interior é muito difícil. Muita gente achava que não iria dar certo. Fez alguns trabalhos autônomos. Criou o macaquinho Nikito, da bolacha de mesmo nome, e tentou, por algumas vezes, contato com Maurício de Souza. Conseguiu, depois de 3 anos, quando já pensava que não iria dar certo, com a ajuda de um amigo. Todas as histórias que havia enviado e que antes foram recusadas por outros integrantes da equipe agradaram Maurício. Gerson passou a integrar a equipe da Turma da Mônica em 2000. Permanece ainda hoje, levando humor e inspiração para miúdos e grandinhos. O roteirista diz que gosta de contar sua história em escolas, faculdades, para jovens que precisam acreditar no sonho. Eu corri atrás. Se você tem um sonho, precisa correr atrás. Diz que poucos amigos artistas conseguem viver da arte de quadrinhos, como ele faz. No interior, então, o número é ainda mais limitado. Em outros países, há uma valorização maior da cultura, mais oportunidades. Mas não se imagina em outra profissão que não seja a de criar histórias fantásticas. No começo, sua esposa se assustava. Acordava na madrugada e cadê Gerson que não estava na cama? A inspiração nunca teve hora para surgir. Conta o dia em que precisou encontrar uma solução para um quadrinho alterando minimamente o desenho. O roteiro era sobre He-Man. Gerson foi informado, erroneamente, de que um dos grandes vilões da história era amigo do herói. Terminou a história com os dois, lado a lado, comemorando. Quando o quadrinho já estava na gráfica, veio a ligação pedindo que ele encontrasse uma solução, sem precisar alterar toda a história. A ideia veio em plena madrugada. Eu coloquei uma corda, que fez parecer que o He-Man havia prendido o vilão e estava levando o inimigo preso. Tem um jeito de criar todo próprio. Faz o primeiro quadrinho e, a partir dele, pensa os próximos, sem amarras na criatividade. Revela que o chefe, Maurício de Souza, tem uma série de regrinhas para as histórias. É proibido escrever a palavra azar, colocar bandidos, sonhos e girafas nos roteiros. O grande objetivo é transportar as crianças para um mundo bonito. Uma vez ele me explicou que a maioria das crianças leitoras tem uma realidade tão difícil que precisam encontrar nos quadrinhos um mundo bom, com bons conselhos. Gerson é fã de Maurício. Conhecê-lo é muito legal. Ele é carismático, simpático. Sempre me deu muito apoio. É humano. Não são raras as vezes em que Gerson é descoberto como o criador de histórias que marcaram uma infância, uma adolescência. Aconteceu outro dia mesmo, com um jornalista aqui de Ribeirão. A história que marcara a sua infância tinha o Mickey em um planeta extraterrestre, com o nome de Patrulha Estelar. É a preferida de Gerson, aliás. Quando o jornalista soube que ali estava o criador da obra, foi impossível conter a empolgação e a emoção. Ele tinha um exemplar do quadrinho guardado em casa. Caiu uma lágrima do olho dele. Esse é o tipo de retorno que faz cada história valer a pena. É muito bom fazer parte da vida das crianças e saber que as histórias que eu escrevo podem mudar as coisas. É uma forma de as pessoas verem o mundo de outra perspectiva. A crise das livrarias e a predileção pelo digital fazem Gerson questionar o futuro dos quadrinhos. É preocupante. Muitas pessoas começam a ler com quadrinhos. Se não houver mais essa leitura, como faz? Ele continua fazendo sua parte, criando e dando asas às múltiplas imaginações. Recentemente, lançou pelo projeto HQ Ribeirão o quadrinho do Chico Lorota, um caipira do interior de Ribeirão Preto com muita prosa. Também abriu uma empresa para a criação de quadrinhos corporativos e tem uma lista de boas ideias que quer transformar em realidade. A mesma certeza impulsiona o lápis de Gerson sobre o papel há mais de 40 anos. Descubro, então, que compartilho com ele mais do que os quadrinhos da infância. O mundo é cheio de histórias. A de Gerson é uma das fantásticas.
Essa gravação é uma realização do projeto História do Dia, em parceria com o curso de jornalismo da UNAERP, projeto Doadores de Voz. Para ouvir mais histórias como essa, acesse www.historiadodia.com.br.